Doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo por aqui.
Muito obrigado. O sotaque não nega que, embora de Caxias do Sul, não é natural daqui, hein, Rafael?
É verdade. O pessoal até me mandou um link aqui dizendo que gaúcho poderá representar o Rio Grande do Sul no Conselho Nacional. Falei, pá, a primeira entrevista que eu der, vão achar que é fake news. Mas eu sou um carioca, um cariúcho.
Cariúcho,
agora, né?
Cariúcho.
Eu moro em Caxias já faz 20 anos.
Mais cariúcho do que nunca, né? Com certeza. Doutor Rafael, primeiro, antes de a gente entrar na seara do que significa, né, estar presente ou o trabalho que se faz no Conselho Nacional, eu queria te ouvir primeiro sobre a satisfação, obviamente, de ser indicado pela Universidade de Caxias do Sul. Deve ser uma indicação de muita relevância, inclusive para a carreira, né, pela estrada que construíste como profissional do direito.
Olha, para mim foi uma grande honra ter sido indicado pela universidade, até porque, né, quando eles confirmaram a minha indicação, até falei, olha, nada mais justo do que ser indicado, assim, nada mais justo do meu ponto de vista, nada mais honroso do que ser indicado pela Universidade de Caxias do Sul, que por 20 anos quase foi a minha segunda casa, né? Fiz minhas duas graduações, eu fiz ali na Universidade de Caxias do Sul, a minha primeira pós-graduação fiz ali também. Então, para mim, estar representando nacionalmente uma instituição da relevância da UCS é um motivo de grande honra, né? Sabendo a importância da UCS, não só para Caxias, né? Mas para toda a região. Então, não poderia estar mais feliz, assim, representando qualquer outra entidade nessa corrida, né? Nessa disputa.
Especificamente, o que faz o Conselho Nacional de Proteção de Dados? E a gente falou aqui, né, disputadíssimo, obviamente são 23 cadeiras, mas há um processo, né, de escolha que não é tão simples assim pela relevância do trabalho. Então, eu gostaria que explicasse primeiro a relevância do trabalho que faz o Conselho e como funciona a escolha das pessoas que vão estar lá ocupando essas cadeiras.
Pois é, o Conselho ele compõe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Para quem não sabe ainda, a gente tem uma nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é tão nova assim, mas ela começou a valer agora em setembro do ano passado, que é uma lei que ela regulamenta o uso de dados pessoais pelas empresas, até por pessoas físicas que eventualmente façam uso econômico desses dados, aí, profissional, liberal, que, enfim, para fazer algum tipo de tratamento de dado pessoal. Todo mundo agora tem que agir de acordo com essa lei. E boa parte dessa lei ainda precisa ser regulamentada. Isso vai ser feito pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Dentro da estrutura dessa Autoridade Nacional, nós temos um conselho diretor que já foi nomeado, um conselho, os cinco diretores são nomeados pelo presidente da República, e há esse conselho, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que é parte integrante dessa autoridade nacional. O papel do conselho vai ser basicamente participar aí do planejamento do que vai ser feito em relação à proteção de dados no país, discutir a respeito da regulamentação da lei e levar aí, como é que eu vou dizer, a palavra da lei, né, divulgar a lei para a sociedade, não só para os agentes de tratamento, né, para as empresas que usam esses dados, mas também para nós todos, pessoas físicas, que somos titulares desses dados, que passamos a ter diversos direitos a partir dessa lei e temos que saber quais são esses direitos que a gente ganhou, né?
Claro, doutor Rafael, tem uma pergunta importante relacionada ao processo também de atuação. A gente sabe que essa autoridade nacional do Conselho Nacional de Proteção de Dados, ele vai interferir diretamente na atuação de grandes empresas como Google, Facebook, Amazon e outros gigantes que a gente conhece muito bem. Tem alguma possibilidade, porque deve ser a pergunta que as pessoas se fazem, né, de um lobby ou da seriedade desse trabalho, já que a gente sabe também que essas empresas elas têm digamos assim, relevância e, inclusive, força, né, política?
Uhum. Essa pergunta é bem pertinente, porque essas são hoje as empresas que fazem o maior volume de tratamento de dados no mundo. O grande valor de mercado delas está justamente nessas bases de dados pessoais que elas têm e que elas tratam. Mas, respondendo em duas etapas essa pergunta, a primeira é que sim, essas empresas estão de olho no conselho, têm indicados a esse conselho que têm ligação ou tiveram ligação com essas empresas. O Marcel Leonardi, por exemplo, que é um dos maiores nomes da área no país, ele trabalhou no Google. Saiu uma notícia agora, não confirmei se é verdade ou não, mas vi na internet, de um executivo do Facebook que teria sido indicado também para uma das cadeiras, mas isso eu considero totalmente legítimo, porque o papel desse conselho é justamente ter representação de todas as áreas da sociedade. Então, nada mais justo que as empresas que lidam com tratamento de dados também estejam ali representadas, porque, se de um lado a lei tem o objetivo claro de proteger os nossos dados pessoais, também não pode servir para interromper, para prejudicar o desenvolvimento econômico do país. Então, esse conselho tendo representantes assim, de variadas áreas, é importante para a gente conseguir dar uma diversidade para as discussões e para que todo mundo esteja representado ali, pelo menos que seja ouvido. Agora, claro, que a gente não pode, o que a gente não pode deixar que aconteça é que isso acabe depois esvaziando a força da lei, né? Esvaziando os direitos dos titulares, mas eu não acho que isso vá acontecer, não.
Certo. Doutor Rafael, tem uma questão importante também. Nós já mencionamos aqui sobre o processo, né, de escolha dos profissionais que vão ocupar as vagas do Conselho e, obviamente, ficou claro que tem uma sinergia muito grande com representatividade setorial, né, os setores envolvidos. Uhum. Inclusive, a própria universidade, ela indica como uma das vagas para instituições científicas, né? Então, eu queria lhe perguntar, para além das questões de setores, de representatividade setorial, a representatividade geográfica também, na sua visão, ela é relevante?
Olha, na minha visão, sim. Tá? Hoje nós vemos que a maior parte dos indicados são ali de São Paulo e Distrito Federal. Tá? Isso, eu não fiz um estudo estatístico, foram mais de 100 indicados, né? Mas pelo que a gente viu ali dos nomes que a gente conhece, a maior parte é de São Paulo e do Distrito Federal. Tem ali representantes do Nordeste, do Sul, enfim, do Norte do país, mas por enquanto são apenas indicações, né? Não é um critério assim, formal, vamos dizer assim, para a formação do Conselho. Hoje, os critérios objetivos para a seleção de quem vai seguir no Conselho são a experiência profissional na área e a representatividade dessas pessoas, né? Não há como é, por exemplo, no Senado ou na Câmara, que você tem um número de vagas determinado por Estado, né? Mas eu acho que isso seria de extrema importância para que, enfim, nós temos um país continental em que cada Estado tem suas peculiaridades, né? Então, talvez a visão da questão da proteção de dados, sujeito que trabalha e milita na área de proteção de dados na Amazônia, não vá ser a mesma aqui no sul do país, né? Então, eu vi até que tem um representante ou dois do estado do Amazonas indicados para o conselho, mas, enfim, eu acho importante que a gente não centralize assim, todas as vagas para dois, três estados apenas, que eu acho que isso prejudica justamente uma das principais características que deve marcar esse conselho, que é o da maior representatividade social possível, né?
Claro. Então, pode concluir, doutor?
São 23 cadeiras no conselho, no total, né? 10 delas são indicadas pelo poder público, né? Pelo Senado, Câmara, Poder Executivo Federal, enfim, pelo Conselho Nacional de Justiça, e as outras 13 são de diversos setores da sociedade. Então, se no próprio nascedouro desse conselho a gente tem essa chamada para uma representatividade, eu acho de extrema importância que o maior número de estados esteja representado. Só que também, por outro lado, a gente sabe que não tem nem vaga suficiente para todos os estados. Uhum. São 23 vagas no total, 13 para a sociedade. Então, não dá um por estado. Isso seria, enfim, não cabe no conselho.
Entendo. A última pergunta, doutor, eu tenho mais aqui 4 minutinhos do programa, eu não quero deixar passar. A gente falou muito sobre a estruturação do conselho, né? Mas, obviamente, o conselho existe porque vem aí um tempo desafiante para o direito, para a questão da Lei Geral de Proteção de Dados também. A gente está aqui numa curva histórica, né? E, com certeza, o direito à privacidade, né? O que fazem com os nossos dados, a sociedade de dados, tudo isso vai ser coisa que a gente vai saber muito mais e vai ser muito mais desafiado. Então, a pergunta é essa, né? No seu entendimento, quais são os desafios para além do conselho, quando a gente fala de dados?
Ah, não faltam desafios, né? A gente tem visto, e eu vejo até com bons olhos isso, as pessoas acordando cada vez mais assim, para a importância que os seus dados têm, mas ainda é muito comum que todos nós, né, compartilhamos dados assim, sem nem parar para pensar o que, que vão fazer com aquilo ali, né? Aqueles termos de uso que a gente aceita do aplicativo, sem ler, sem saber do que se trata, aquela, às vezes, antes a gente falava na curtida que vai dar numa notícia lá, agora os algoritmos eles já não esperam nem mais essa curtida, eles param para ver quanto tempo você ficou olhando uma notícia ou uma imagem nas redes sociais. Então, o volume de coleta de dados é impressionante e a gente não tem nem ideia clara assim, do que está sendo coletado ali, né? Então, uma das coisas que eu acho que tem sido importante com essa regulamentação da proteção de dados, aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é justamente esse despertar das pessoas para, peraí, o que estão fazendo com esses meus dados, né? A gente tem aí filmes, documentários recentes que também o pessoal foram bastante comentados, até o Dilema das Redes, Privacidade Hackeada e outros, até alguns de ficção, como Black Mirror, a série lá do Netflix. Então, tem sido um assunto cada vez mais discutido, as pessoas têm acordado para essa questão aí, né? E a gente já vê o pessoal começando a se questionar, chega ali na farmácia e começa a te pedir qual que é o teu CPF, qual que é o teu endereço, qual que é não sei o que, mas para que precisa de todos esses dados meus aqui para eu comprar um desodorante? Então, esse tipo de questão, esse tipo de reflexão vai ser provocado e assim, isso eu estou falando do ponto de vista do titular dos dados, que vai começar a pensar se deve ou não compartilhar tudo aquilo que está sendo pedido, mas também a gente tem visto muitas empresas questionando se realmente elas precisam de todos aqueles dados que elas coletam, né? A gente para olhar, a gente que trabalha mais voltado para a parte das empresas do que dos titulares, começa a olhar lá que não vou dizer 50%, mas pelo menos uns 20%, 30% que as empresas coletam e guardam, muitas vezes não usam para nada, né? Então, a gente tem visto agora uma cultura de o início de uma cultura de refletir um pouco mais sobre o que está sendo coletado, sobre o que está sendo usado, e de refletir bem mais sobre a segurança que está sendo dada a esses dados que nós coletamos e que nós utilizamos. Porque a gente tem visto aí, toda semana tem um mega vazamento novo, com milhões com os dados de milhões de pessoas vazando. Então, nesse sentido, eu acho que essa legislação, né, não só, como falei, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ela veio para ficar e ela traz mais aspectos positivos do que negativos. E perfeito. É uma tendência.
Claro. Doutor Rafael, muito obrigada pela sua presença, viu? Fazemos votos aqui, estamos na torcida para que consiga chegar lá no Conselho. Gostaríamos de estar representados na tua pessoa. Muito obrigada pela entrevista.
Beverly, eu que agradeço e vou mantendo vocês informados aí também. Claro, gosto muito de mim, também estou torcendo para que eu esteja lá no Conselho. Vai ser uma honra poder representar a universidade e a nossa região aqui, caso eu seja um dos escolhidos.
Já tem data para isso?
Não tem data ainda, mas uma certeza eu tenho. Assim, os nomes que estão nessas listas aí são todas pessoas que têm conhecimento da área. Assim, então, estando eu lá ou não, claro que eu prefiro estar, né, eu tenho certeza que as pessoas que vão estar no conselho são pessoas qualificadas para isso. Inclusive, os 5 diretores executivos que já estão também são pessoas muito competentes na área. Mas agora está nas mãos lá da Autoridade Nacional de fazer uma, vamos chamar um filtro desses 100 e poucos indicados, mas ainda não tem data nem para o encaminhamento dessas listas tríplices e muito menos ainda para a escolha final dos conselheiros.
Certo. Rafael, muito obrigada, viu? Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
Abraço. Tchau, tchau.
Até logo.